Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política, o podcast que vai bem com qualquer acompanhamento. Só para lembrar você que agora o Cuscuz com Política está em novo dia, né? Agora toda segunda-feira e você vai, logo cedo, você vai receber no seu agregador de podcast de preferência o nosso episódio. E quando eu falo logo cedo, aí você tem que ouvir das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Então essas são as primeiras horas do dia, é o nosso logo cedo. Então fica ligado, passa o dia aí atualizando seu agregador ou deixa a notificação ativada, assina o Cuscuz com Política e faça parte aqui da nossa grande família, que nesta semana recebe ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. E aí, Manuel, tudo bom?
Saudações, Felipe. Saudações aí, nosso amigo Elias, que vai ser apresentado hoje. Saudações a Sapo, que está de casa. Escuta... Quer dizer, ele não escuta quando ele não participa. Desculpa, eu errei esse termo. Mas... Saudações aí a todos que estão fazendo algo de produtivo ou que não estão fazendo nada, estão aí perdendo tempo nos ouvindo. Enfim, do jeito que seja. Uma boa semana a todos.
Como o Manuel já falou, quem também está com a gente é Elielson Lima, o Leão de Carpina. Fala, Eli!
Olá, feliz demais estar por aqui de volta. Um abraço, Manuel, Felipe, também um abraço para Sapo. Eu acho que vou apelar para que ele escute, pelo menos essa vez.
É, porque a gente tem um rodízio, né? Então, Sapo participou da semana passada. É, hoje, Elielson Lima, que está com a gente. Semana que vem, quem vai tirar folga, quem é? Sou eu ou é Manuel?
Não sei, aí a gente vai fazendo pim-papum ao final do programa.
Bom, programa começando, como você sabe, são três blocos, né? A gente sempre divide nosso programa em três blocos para ficar mais fácil de você pesquisar aí pelos assuntos, pelos temas. Nesse primeiro bloco, a gente vai trazer um pouco a conversa para o plano local. Tá? Pernambuco decretou um lockdown, que não é lockdown, na verdade é uma quarentena rígida, isso nas palavras do governo de Pernambuco, que na última quinta-feira decretou, né, essa quarentena rígida, fechando comércio, fechando bares, restaurantes, praias, parques, escolas, fechou quase tudo, só não fechou concessionária. E aí eu queria saber dos meus colegas cuscuzeiros, como é que eles percebem esse movimento do governo de Pernambuco? Claro, tem a clara intenção de frear os casos de contaminação do novo coronavírus no estado, mas deixou essa coisa meio sem explicação, né? Fechou tanta coisa e não fechou concessionária, e isso foi alvo de muitas críticas, de muitos memes também. O pessoal aproveitou para fazer aquela graça com o governo do estado. Bom, mas será que essa quarentena rígida vem sendo cumprida, já que ela vai estar em vigor até o próximo dia 28? E mais, vírgula, será que ela vai surtir algum efeito? Quem quer comentar? Manuel, Eli?
Felipe, vamos primeiro vamos mandar um abraço, já que você falou dos memes, um abraço ao nosso amigo Pederico aí. Grande figura, muito, muito rememorada, com a participação de destaque nesses anúncios e tudo mais. De certa forma, nós teremos um resultado no próximo dia 28, que curiosamente é o próximo dia que sai o Cuscuz, né? Aliás, não, está no dia 29. Então, no dia 29 a gente já vai estar sabendo aí qual vai ser o resultado. Mas a meta do governo era chegar a 60%, 65% de isolamento. Até o sábado, quando eu vi foi no sábado, não vi agora de noite, no domingo que a gente está gravando, estava em torno de 40% de isolamento, ou seja, tem muito chão ainda para a gente percorrer. De uma certa forma, as escolas pararam, né? Mas os ônibus continuam cheios, mesmo que tenha sido anunciado que as frotas têm que estar 100%, né? A gente sabe que para estar 100% uma coisa funcionando, você tem que fiscalizar, senão a turma enrola e etc. e tal. Então vamos torcer para que todo mundo cumpra isso. Essa questão das concessionárias foi um símbolo, né, nesse debate, mas justiça seja feita, As concessionárias estão como serviço essencial desde a pandemia anterior. Desde a pandemia anterior, não. A paralisação anterior, em março do ano passado, né? Se você lembrar, quando o governo lançou aquele calendário, aquela programação, né, da retomada da convivência com a Covid e tal, aquele plano de convivência, as concessionárias já eram quarta etapa, eu acho. Não tinha nem escolas naquele momento, as escolas só voltaram em novembro. E as concessionárias, eu salvo engano, voltaram em junho, julho. Voltaram as concessionárias, voltou primeiro as questões de loja de material de construção, depois a construção civil, e voltou a funcionar as concessionárias, lojas de carro, enfim, que é uma coisa. E aí se vincula porque o secretário de desenvolvimento na época era o Bruno Chuamba, cuja família tem relações, né, muito
Ainda é,
fortes com
né?
esse setor.
Ele
Ainda
ainda
é.
é secretário.
Não, é Geraldo Júlio.
Ah, verdade. Geraldo
É
Júlio
Geraldo Júlio.
assumiu em
Mas na
janeiro desse
pandemia do
ano.
ano passado, porque ninguém
Enfim.
lembra dele, porque ele só aparece em coisa boa, né? Mas enfim,
Não,
cala de
e
boca.
Geraldo entrou, já pegou férias, né? Ficou um tempinho
Isso,
já.
é. É o trabalho que não trabalha assim. Mas a gente chega lá. Enfim. Aí ele assumiu em janeiro, né? Logo que deixou a prefeitura, no dia 1, ele já assumiu como secretário do Estado, no lugar de Chuamba. E, curiosamente, né, foi tão forte a crítica ao Chuamba que o grupo dele, as lojas do grupo Parvi, as concessionárias não abriram na quinta-feira do início do lockdown. Foi tão pesado, foram tão pesadas as críticas que essas concessionárias não abriram. Outras abriram, mas enfim. Só que, assim, eles estão como serviço essencial desde antes, não é de agora, não. Desde a paralisação passada que eles tiveram prioridade na fila de retomar. Não adianta a gente achar que é uma coisa só de agora, é porque acho que agora estava tão sem notícia que isso daí virou o foco, né? Às vezes você faz uma besteira, mas o noticiário está tão grande, está tão cheio de coisa que você não aparece. Aí, de repente, um dia que não tenha tanta coisa, embora Bolsonaro também seja um cara que faça questão de manter o noticiário recheado de coisas para comentar, né? Esse assunto acabou vingando. Então, mas temos essa questão aí que já é de antes a questão das concessionárias.
Elielson, você que é um cara que, por dever do seu ofício, precisa estar na rua. Eu sei que tomando todos os cuidados, mas nas suas andanças por aí, tem visto alguma concessionária com aglomeração?
A grande verdade é que eu nunca vi uma concessionária com aglomeração. Só se for uma liquidação, uma operação de promoção muito grande.
Tem uma fala do secretário Pedro Eurico que é até, não diria justificável, mas compreensível. Ele falou isso, que nas concessionárias, né, trata-se de um ambiente que não gera aglomeração. Se ele ficasse até aí, tudo bem. Aí depois ele vai e fala que é um serviço essencial porque o cidadão tem que ter o direito de comprar seu carro. Você
E
não acha que se
comparou
ele...
ao supermercado, a padaria, ele fala isso textualmente até.
Ou ali, você não acha que se ele parasse por ali, dizendo que é um ambiente que não há aglomeração, não estava bom, não?
Estava ótimo, acho que Pederico precisaria voltar aí para o Media Training, não sei, tirar um pouco também do foco. É uma série de entrevistas e você fica, talvez, um momento muito cansado de fazer a mesma coisa. Agora, só falando uma coisa que eu acho muito mais importante do que a concessionária, é a tal da fiscalização, que eu vou falar aqui pelo interior, que a gente anda muito também no interior do estado. Parece-me que muitas vezes, quando o governo decreta uma quarentena como essa, que a região metropolitana tem que cumprir à risca, mas o resto do estado fica meio que esquecido. E a gente sabe que muitas vezes é a capital que supre a necessidade do interior. Eu vi, inclusive, números que 40 e poucos por cento dos leitos do Recife está sendo usados por pessoas do interior do estado. É muita coisa, é quase metade dos leitos por interioranos. E aí não há fiscalização. Eu, por exemplo, hoje dei uma volta em Carpina. Hoje digo domingo, a gente está gravando domingo à noite. Eu vi muita gente descumprindo aquela regra da questão do esportes. Muita gente jogando futebol, caminhando, sem máscara. e a polícia até perto, fazendo policiamento, mas sem orientar ninguém, sem dizer, olha, vamos para casa, há um decreto, tô mandando aí fazer uma, ser hostil não, mas estou pedindo para que pelo menos seja consciente. E isso, esse trabalho não há. Eu acredito muito, inclusive escutei uma entrevista do secretário Pádua dizendo que vai colocar o efetivo na rua, que e vai fazer, mas não está acontecendo isso na prática. Uma outra coisa que eu vi de positivo aí, falei de negativo, falei de positivo, é que os restaurantes, pelo menos o interior, está funcionando bem delivery. E aí é uma coisa que, por exemplo, não estava funcionando há um tempo atrás. Tinha aquela regra, lembra, que no final de semana, primeiro ele fechou o final de semana, para depois fechar por completo. E não estava acontecendo isso. Precisou de uma intervenção e aí funcionou. Eu acredito muito que as agências de carro, eu concordo plenamente, se parasse ali, dizer que não existe aglomeração, concordo. Agora eu vi, inclusive, só para brincar, eu vi o Recife Ordinário, fazendo aqui um abraço para o pessoal do Recife Ordinário, colocando o pessoal fazendo caminhada dentro de uma concessionária de carros.
Teve memes disso, de vamos fazer um test drive, vamos passar o dia fazendo test drive e etc. Vamos aglomerar na concessionária, já que pode, né? Eu também nunca vi, na verdade, aglomeração como é que se diz? Em loja de shopping. Exceto as lojas grandes, mas a maioria das lojas de shopping são pequenas, se você parar para pensar. Mas existe aglomeração, por quê? Porque as pessoas se juntam, tem praça de alimentação, tem corredores, etc. Mas dentro de uma loja, se essa loja não é uma loja grande, você vai ver 3, 4 clientes e olha lá. Você tem aí esse argumento, né? A minha inteligência recusa aceitar que um cara que tem 7 mandatos de deputado como o Pederico, que já foi líder de governo e líder de oposição, acho que lançou um argumento maravilhoso com essa ocasião, sabe? Isso aqui me deixa estupefato. Um cara com 7 mandatos e lançar um argumento desse é demais.
Bom, eu quero crer, Manuel, que ele foi naquela de foi falando e percebendo o que é que eu estou dizendo aqui. Meu Deus do céu, estou me enrolando.
E teve que continuar na discussão. Já lancei o negócio.
Você vai falando. Vamos, ideia. No modo automático e já sabe que está falando besteira e não pode voltar atrás. Então eu quero crer que ele caiu nessa, né?
Já está na ladeira, senta na banguela mesmo.
Exatamente. Oh, por falar em andamento, de deixar lá na banguela, tomara que a vacinação do Recife também ganhe um novo ritmo, né? Parece que aqui, pelo menos das capitais do Nordeste, é uma das que vem fazendo um bom trabalho de vacinação. Né, foi anunciado nesse fim de semana, que a gente está gravando o nosso cuscuz, que agora idosos com 69 anos ou mais também já vão começar a ser vacinados. Recife está fazendo aí um bom trabalho nessa vacinação, elogiado. E esse aplicativo criado pela prefeitura para cadastro, que no momento gerou até um certo temor, porque ninguém sabia se todos iriam conseguir acessar, se saberiam utilizar essa ferramenta, mas parece que até agora está tudo correndo muito bem, graças a Deus, está tudo andando. Recife tem avançado na vacinação. Tomara que esse exemplo seja seguido por mais cidades aqui em nosso estado. Olinda também está fazendo um trabalho interessante nesse sentido. Nas outras cidades, pelo que eu tenho conhecimento, não há esse cadastro, né?
Jaboatão tem feito bem isso também, Felipe. Tenho acompanhado de perto. Jaboatão. Fez aplicativo. Recife, na verdade, só um dado mais concreto, é a segunda capital que mais vacina. Só perde para Manaus, que teve aquele colapso, né? E aí o governo federal centrou mais vacinas para lá, mas depois de Manaus, Recife foi a capital do país que mais está rápido, mais está célebre na questão de vacinação. Isso é bom, isso mostra que estão fazendo a coisa acontecer de fato. Jaboatão também, Olinda, e até no interior a gente percebe um ritmo. Eu acredito que se tivesse mais vacinas de fato, infelizmente nós estamos pecando aí por falta da própria vacina, mas a gente tem experiência, tem know-how aí, tem um PNI que funciona bem, o Programa Nacional de Imunização do Brasil já erradicou muitas doenças e o Covid talvez seja mais um que vai entrar para a lista, se Deus quiser.
Agora, em outras cidades e do interior principalmente, não há esse pré-cadastro, né, Eli? É só o idoso chegar, comprovar a residência, comprovar a idade e tomar a vacina.
Essa é a bronca, porque não há uma regulação. Por exemplo, cidades muito próximas, a Mata Norte, a Mata Sul, só tem cidades muito próximas. Então, vai que você leva seu pai para ser vacinado em Palmares, depois, no outro dia, leva lá para Riacho das Almas, ou 15 dias depois, dizendo que é a primeira dose, já sendo a segunda. Não há essa regulação que eu acho que deveria haver de uma forma consorciada, aproveitar esses consórcios, ou então de uma regulação até de reconhecimento facial. Um aplicativo nacional seria mais interessante, que fosse um aplicativo que as pessoas, pronto, vacinou o seu avô, 80 e poucos anos, e aí passa... É muito fácil hoje em dia ter um reconhecimento facial. Qualquer celular hoje tem praticamente smartphone, e aí garantiria essa segurança. Infelizmente, não há.
Ô, Manuel...
Na verdade, só complementando, sim, porque aqui o Recife a gente já passou da marca de 200 mil doses, né? Aqui no estado todo. 155 mil vacinados ao todo... E 48 mil, desses 155, 48 mil foram vacinados já com a segunda dose. Então, são números bons. E assim, a gente tem 280 mil vacinas, mais ou menos, aqui. Já aplicou 205. Tem um estoque de sobra, o que permitiu que o prefeito viesse, nas últimas duas semanas, abaixando as idades, né? A gente estava em 75, depois 73, 70 e agora 69. Jaboatão chamou 68 também. Tá chegando, né? Tá, e fora que aqui no Recife chamou também os profissionais de todas as idades das unidades de saúde, né? O prefeito anunciou que 90% das pessoas acima dos 70 anos já foram vacinadas, o que é muito, muito expressivo.
Ô, Manuel, eu queria te perguntar uma questão em cima dessa celeridade na vacina aqui no Recife. Toda essa campanha de vacinação tão elogiada que a prefeitura vem tocando, será que numa próxima avaliação de mandato do prefeito João Campos ele vai começar a colher os louros aí dessa campanha tão exitosa?
É um negócio difícil de saber, porque, por exemplo, ele já iniciou um mês de mandato e já apareceu com 65% numa pesquisa que vazou, né? Então, assim, se a gente for ter essas avaliações periódicas, pode ser até que surta algum efeito. Só que tem que lembrar que ele ganhou uma eleição muito apertada, entre aspas, uma eleição muito disputada, que acabou sendo por 100 mil votos de diferença, mas que foi o quê? 55 a 45. Então, assim, ele já tem, vamos dizer, um teto para onde chegar ali, mas ele deve ampliar essa quantidade, tem boas condições disso, né? Com as pessoas se vacinando, com a vacina chegando a mais idades, né? A mais categorias, porque daqui a pouco vai passar da fase das idades, né? Que é 60 anos em diante, e vai para as outras categorias, policiais, forças armadas, né? Servidores de outras áreas, profissionais de diversos segmentos, e indígenas, né, que tem na categoria, enfim. Aqui eu acho que não tem. Mas isso aí, conforme ele vá evoluindo nesse número nesse calendário de vacinação, ele certamente ele tem condições de ampliar essa popularidade, sem dúvida.
Bom, esperando que esse calendário de vacinação baixe ainda mais, saia dos 60, venha para os 50, depois para os 40... e fique abaixo dos 30, que aí nós seríamos contemplados, não é isso?
O pior é que não, a gente abaixo de 60 é fim de fila, pô. Isso aí, a gente vai verdade. Ter que esperar todas as categorias se vacinarem para chegar lá. Sapo não, sapo tá...
Não, sapo é o próximo da gente aqui, ele tá na nossa frente. Eu tô esperando ser vacinado, quem sabe, com muita sorte, próximo ao São João do ano que vem. Bom, enquanto a gente espera por isso, vamos encerrar aqui esse bloco. Você fica aí ligado que o Cuscuz volta já já. Segundo bloco começando e já vou deixar aqui um aviso para você, ouvinte. Deu para perceber que o áudio do nosso cuscuzeiro Elielson Lima, ele deu umas falhas aí, tem uns cortezinhos, mas, como diz Manuel, dá pra ver. Então, dá pra você entender bem direitinho aí. Tá? Não, vai ser muito complicado se eu for começar a editar todo o trechinho que tem essa interferência, porque vocês sabem que a gente tá gravando de casa, né? Todo mundo em casa, cumprindo o isolamento, como deve ser feito. Então, estamos gravando o Cuscuz tudo pela internet. Então, é tudo muito instável ainda, em alguns momentos. Mas dá para ver, repito, dá para você entender direitinho o que o nosso Elielson Lima vem trazendo para a gente de informação. Não é, Emanuel?
É sim. Futuramente, a gente volta para os estúdios da Musac, onde dá para fazer as gravações com os áudios separados, etc.
Isso aí... A qualidade é outra. Né? É outro patamar, né?
É, chegaremos lá.
Voltaremos lá, isso é fato.
Bom, eu nunca fui, então eu chegarei.
É verdade, Manuel entrou com a pandemia, ele veio junto com a Covid.
Entrei com as vacas magras, não entro em falar coisa. Quando o negócio tá bom, ninguém me chama, não. Chama quando tá no prejuízo.
Bom, segundo o
Manuel, na verdade, Felipe, Manuel, na verdade, foi efeito colateral do Covid.
Amaros que vem pro bem, pô.
Mas, quem sabe, teremos boas notícias aí em breve, né? Vamos torcer para que a vacinação ande, voe, na verdade, esse vírus vai embora, pelo amor de Deus. Enquanto ele não vai embora, a gente tem que lidar com nossos problemas aqui, né? E quem deveria estar lidando melhor com os nossos problemas é o próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele que fez aniversário no domingo, agora, dia 21, ele fez 66 anos. Parabéns ao presidente. Só que ele comemorou da pior forma possível. Comemorou aglomerando uma multidão em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Os apoiadores dele passaram pela frente fazendo uma carreata, pararam e aí o presidente, que não pode ver uma geladeira aberta, que pensa que é uma câmera e quer dar entrevista, se lhe convier, claro, parou e teve bolinho, teve parabéns, teve selfie. Mais um péssimo exemplo, né? Quem quer começar? Quem quer comentar?
Esse triste teve caso? Recado. E teve recado, né? Porque ele falou das Forças Armadas, falou que os governadores estão esticando a corda, etc, etc, etc. Eu não, assim, Felipe, simbolicamente, né, existe a questão do número 666, né, ser o número da besta fera e tudo mais, nessa cultura milenar, né, que é uma cultura, não sei se você sabe, desenvolvida por um francês, né, chamado Esporro de Coupoir. Não sei se você o conhece, mas é um filme.
Nosso ouvinte não merece isso.
Não, essa daí não pode ser cortada na edição, não. Essa tem que deixar.
Essa vai.
Mas, enfim, não, mas tem que conhecer a cultura francesa, pô. Asterix, Rintintin, Esporro de Coupoir. São grandes nomes da França que lá estão, enfim, que fizeram história. Essa questão do número 66 é simbólico, né? A idade dele. Imagina o que é que vem nesse ano, no ano 66 para ele.
Eu só queria fazer um adendo aí, que a informação que eu tive lá de Brasília, conversando agora à tarde com o pessoal que cobre o Palácio do Planalto e Alvorada, é que Bolsonaro deve chamar os governadores aliados. Eu fiquei pensando, quem são os aliados de Bolsonaro nesse momento que são governadores? Mas a informação está, inclusive, a CNN publicou isso também, eu tive essa informação e a CNN agora há pouco colocou, e eu fico imaginando quem são os aliados de Bolsonaro nesse momento.
Eu pensando aqui de cabeça, não lembro de nenhum. Né? Não sei se o de Rondônia é aliado dele. Né? Eu nem lembro o nome do governador de Rondônia. Vou ter que pesquisar aqui. Mas são poucos, viu? Acho que você conta isso na mão, nos dedos de uma mão.
Porque... Isso é porque, na verdade, ele ainda perdeu...
Perdeu o Dória, perdeu o Eduardo Leite...
Witzel, né? O de Minas Gerais, que é aquele do Novo.
Romeu Zema.
Romeu Zema, ele não é não, né? Ele cresceu na eleição, mas deu uma...
O Novo diz que é oposição ao governo federal, né? Mas é uma oposição com 90% de aderência à pauta bolsonarista. Então, uma oposição meio capenga, né? Ó, o de Rondônia é o coronel Marco José Rocha, tá? Ele... Salvo engano meu, ele foi eleito pelo PSL e deve se manter ainda aliado do presidente. Então, acho que vai ser um tete-a-tete. Não é uma reunião.
Chegou uma listinha para mim aqui, uma listinha para mim, que o governador do Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, pode estar presente, Ronaldo Caiado, do Goiás, e Ratinho Júnior, lá do Paraná.
É, esse já tem o Ratinho Júnior, verdade. E o pai...
Esses aí poderão estar nessa reunião.
É, o próprio Ratinho é muito amigo de Bolsonaro, né?
Até para achar a base aliada dele está difícil, né? Porque esse ano morreu o terceiro senador por Covid, né? Nessa legislatura. Já tinha morrido Zé Maranhão, já tinha morrido Haroldo de Oliveira e agora morreu essa semana o ex-líder do governo, Major Olímpio, né? Foi confirmada a morte dele, quer dizer. Até os aliados ele está perdendo para essa própria doença. Então, se não perde nas questões políticas, está perdendo, infelizmente, por essas questões de morte que ocorreram, lamentavelmente. Acho que nunca a gente teve uma legislatura com 3 mortes de senadores assim, tão repentinamente.
Embora que o Major Olímpio já estava na oposição, né? Nos últimos dias estava aí batendo forte no Bolsonaro.
Isso. Estava batendo, mas ele foi líder do governo, né? De todo modo, assim, criou uma relação. Depois, muitos acabaram brigando, né? Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, tantos outros aí que deixaram lá e não estão mais no palanque, né? A gente vai ter que ver até... Ainda tem mais o quê? Tem mais um ano e meio para as convenções. Quem é que vai continuar no palanque nesse ritmo?
Agora, Bolsonaro quer fazer uma reunião com os governadores aliados logo depois de acionar o Supremo contra eles? Veja só que coisa, né? Porque vocês lembram, o presidente ele acionou o STF com uma ação de inconstitucionalidade para tentar derrubar os decretos de restrição, né, em 3 estados. Melhor, 2 estados, Bahia e Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. Ele entrou com essa ação lá no STF. Mais um bola fora, né? Mais um trabalho que Bolsonaro faz pró-coronavírus e contra o Brasil. Aí depois disso quer reunir a base aliada. Depois não vai achar ruim, tá sem base aliada não, viu? Depois não vai achar ruim não.
O negócio é tão complicado... O negócio é tão complicado, Felipe, que você tem... Essa semana até o governador Paulo Câmara anunciou a compra de 4 milhões de doses da vacina, né, da Sputnik, né? E essa semana, no caso, semana passada. E o Bolsonaro é contra essa compra do consórcio feito pelos governadores do Nordeste, pelos prefeitos, que querem comprar sem passar diretamente pelo Ministério da Saúde. Então ele está impondo burocracias. Não sei se ele está querendo, não estou dizendo que seja correta a estratégia, mas o que me parece é que ele está querendo reforçar aquela tese de que o STF não deixa ele liderar, não deixa ele governar, quer tirar a autoridade dele frente aos estados e provavelmente assim queira forçar a corda, esticar a corda para aquela tese de que não tem um clima institucional no país e temos que botar as Forças Armadas na rua, fecha STF, fecha tudo. Não sei se ele quer chegar a esse ponto de narrativa, mas me soa, eu não consigo ver outro caminho para esse tipo de atitude que ele está tomando, não.
Há também a possibilidade de tentar usar essa reunião com os governadores aliados como uma forma de abafar aquela reunião dos 3 poderes proposta pelo presidente do Senado. Claro que o Pacheco tentou aí reunir parte do presidente do Supremo, o próprio Bolsonaro, chamando documentalmente cada um deles para estar presente. Depois a gente percebe que ele está usando isso aí como uma cortina de fumaça para evitar uma tensão ou estou criando matéria nacional para ele mesmo, né? Eu acho que ele está fazendo essa reunião, como o nome já diz, uma verdadeira cortina de fumaça para abafar a grande merda que ele está fazendo na gestão da pandemia.
E nesses deslizes todos que ele vem acumulando desde o início da pandemia, um atropelo atrás do outro, né? Já são 4 ministros. Aliás, o novo ministro, o Queiroga, até agora não assumiu, né? A gente está quase que repetindo o título do podcast da semana passada, que é o ministro de Schrödinger. Você não sabe se ele é ministro ou se não é ministro. Então, hoje a gente está com 2 ministros e, na verdade, não temos nenhum. Enquanto ele está se atropelando aí, batendo cabeça a todo momento no combate ao coronavírus, saiu uma pesquisa que deve servir de alerta para Bolsonaro e quem sabe assim ele vai tomar tento e de fato trabalhar pelo Brasil. Pesquisa do Poder Databand, feita entre os dias 15 e 17 de março, com 3.500 pessoas em 545 municípios brasileiros, e mostrou pela primeira vez Bolsonaro perdendo para Lula e para Ciro Gomes no eventual segundo turno. E também mostra Lula à frente no primeiro turno. Vocês viram essa pesquisa? Tiveram acesso aos números? Eu sei que é muito cedo a gente fazer qualquer prognóstico aqui, porque estamos a um ano e meio da eleição, como lembra o Manuel.
Qualquer pesquisa, na minha opinião, pessoal, qualquer pesquisa, um pouco mais de um ano, quase um ano e meio da eleição, é mero chute. A gente viu aqui pesquisa durante o período eleitoral, errando feio. Inclusive, o Ibope aí fechando as portas depois da vergonha acachapante que passou na última eleição. Agora, eu acho que Bolsonaro, eu acho que a primeira eleição presidencial, é minha opinião pessoal, tá? É a primeira eleição presidencial que a gente já sabe o segundo turno. Se Lula for candidato, na minha opinião, Bolsonaro e Lula vão se enfrentar no segundo turno e mais uma vez vai dar PT e o presidente da República. Ciro Gomes pode xiscar, como dizia minha avó, mas não vai ter lastro para isso. O PSB, na minha opinião, deve fazer um realinhamento com o próprio PT e o centro-esquerda vai com Lula. Do outro lado, a direita, o ultraconservador e o discurso cada vez mais projetado pelo próprio Lula vai dar a Bolsonaro o antipetismo mais uma vez. Vamos saber quem vai ser mais forte. Se o antipetismo ou anti-bolsonarismo.
Ele já fechou todo o cenário aqui, né? Eu ia continuar, mas ele já resolveu tudo. Já deu até o segundo turno. Pesquisa nessa época realmente não diz muita coisa, não, porque ela coloca nomes que você sabe que não vão vingar. Eu acho que Mandetta não vai ser candidato. Eu acho que Dória também não deve ser candidato. Luciano Huck, muito difícil ele ser candidato. E são nomes que aparecem nessa pesquisa. Então, ela realmente, como ele falou, é um chute. É um retrato, né? É um momento. Então, hoje, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro não seria reeleito presidente do Brasil.
Na verdade, essa entrada de Lula no jogo político, né, que ela é condicionada ao momento, ela pode ser brecada com a evolução do processo dele, se estiver na Justiça Federal de Brasília, que agora será a instância correta a julgar, não é a de Curitiba, como interpretou o STF, a gente vai ver o andamento. Mas a grande contribuição que Lula está dando nesse momento é figurar nessas pesquisas de intenção de voto muito bem posicionado, seja à frente do presidente ou colado, mas ele, a presença dele obriga Bolsonaro a sair da oratória e, de fato, assumir as rédeas e lutar para governar. Ele vai ter que fazer isso, porque não adianta só estar no discurso, se ele não tomar ações, não demonstrar o que o governo dele está fazendo, porque agora ele não vai ser julgado apenas como anti-PT, uma parcela vai julgá-lo também pelo seu governo, né? Pela aprovação da sua gestão como presidente da República, diferente da última eleição que ele era o outsider. Só que a figura de Lula, se ao mesmo tempo dá a ele, coloca as pedras no jogo desta forma, ao mesmo tempo ela inibe que candidaturas alternativas do campo de centro-esquerda surjam. Porque Ciro Gomes teve uma expressiva votação porque, do outro lado, era um candidato fraco, vamos dizer. Haddad não era um candidato natural, um candidato forte. Ele era visto por muitos como um poste, que Lula elegeu prefeito de São Paulo, depois ele não se reelegeu, e depois ele acabou tapando o buraco, né, naquela eleição de 2018. E agora não, agora você vai ter Bolsonaro de um lado contra o principal nome, né? Que tem duas situações. É um clássico da política, como se fala, mas ao mesmo tempo assim, é como se a gente tivesse uma disputa plebiscitária de segundo turno no primeiro. Porque você não vai ter aquelas figuras. Você vai ter quem agora como terceira via? Você não enxerga. Porque da mesma forma que Lula inibe Flávio Dino. Como é que se diz? Inibe Flávio Dino, inibe Boulos, inibe Ciro Gomes, Bolsonaro também, de certa forma, ele está muito à frente de Mandetta, Moro, Luciano Huck. Luciano Huck que até flerta com o PSB e etc. Aí não sabe que campo ele vai ser. Não existe uma terceira via nessa eleição. Marina Silva também fica inibida. Não tem uma terceira via nessa eleição. Nem de recall das outras e nem surgindo agora, nesse momento. Até porque acho que a pandemia tira qualquer foco de crescimento de uma pessoa. Né? A gente tem que esperar, apelar para que Luciano Huck seja uma terceira via, eu acho demais, né?
E o que foi que vocês
acharam? E na minha opinião, Felipe, foi só para concluir isso aí, na minha opinião, diferente da eleição americana, que Trump disputou a reeleição no auge da pandemia, torço eu que ano que vem essa pandemia já tenha passado quase na sua totalidade. E isso dá ao eleitor, dá à cabeça do eleitor, um sentimento de que está tudo resolvido, entendeu? Que o presidente resolveu a parada, que a loucura que muita gente pintava era apenas mero discurso político de oposição. É isso que o Bolsonaro vai levar. É esse o slogan da campanha dele, né? Que resolveu a situação. Enquanto o pessoal queria parar o país, ele era contra tudo e a pandemia passou. Eu acredito que ele é um fortíssimo candidato, estou dizendo que ele vai ganhar a eleição. Por isso que eu estou, e vejo que as palavras de Manuel corroboram com isso. É uma eleição que já começa com o segundo turno pré-estabelecido. Pré-estabelecido. E se a esquerda não for inteligente o suficiente para se reunir em torno do nome forte de Lula ou outro que seja que reúna esse sentido, vão ficar vendo navios de novo.
Eu estava conversando com uma fonte também do Palácio do Planalto e ela me passou o seguinte, que a sobrevivência de Bolsonaro até a eleição do ano que vem, ela passa por dois eixos. Vacinação ampla e consequentemente, redução do número de infectados e de mortes do Brasil e auxílio emergencial. Ele tem que caminhar por aí. Se ele falhar em qualquer um desses dois pontos, aí a eleição de 2022 está liquidada para ele, não tem jeito. Ele tem que investir no auxílio emergencial, na retomada dele, e também ampliar essa vacinação e esse ritmo de vacinação. E é isso que a gente está vendo já. Já vem uma certa mudança de postura. No domingo, saiu um comercial em rede nacional do governo federal, que era uma peça publicitária. Né? Acho que muita gente viu, foi em horário nobre, uma peça do governo federal, acho que tinha um minuto, eu acho, por aí, na TV, mostrando que a vacinação vai ser ampliada, falando de compra de novas doses. E era uma peça altamente publicitária naquele clima de campanha já, colocando o brasileiro feliz, trabalhando, querendo trabalhar, o agricultor, a dona de casa. Eu vi um guia eleitoral em horário nobre no último domingo. Então, essa pesquisa, não sei se é fruto disso, se essa peça é fruto da pesquisa, mas essa pesquisa, assim como foi o discurso de Lula na semana retrasada, coloca Bolsonaro sob as cordas. Então, ele tem que trabalhar, tem que mostrar serviço, tem que mudar o discurso. Já está mudando essa postura. E não se engane, é de olho em 2022. Alguém tem mais um comentáriozinho rapidinho para encerrar o bloco?
Na verdade, só um ponto que a gente vai ter também. Na eleição passada, agora de 2020, o Brasil bateu um recorde de abstenção no segundo turno, né? Cerca de 30%. Nos anos anteriores, a gente estava numa faixa de 20% de abstenção. No auge da pandemia, né? A gente não estava tão auge de pandemia em novembro, mas estava voltando a... Vamos dizer, estava iniciando a segunda onda, né, como a gente vai falar nos gráficos. E naquele início de pandemia, 30% dos eleitores habilitados não foram votar, né, no segundo turno de 2020. Que é um número expressivo que certamente não será o mesmo na eleição de 2022. Né? Teoricamente não será se a gente já tiver tudo vacinado, tudo nos conformes. Né? Isso que é um ponto também que vai interferir muito nessa próxima eleição, né? Se a gente vai estar apto e seguro a ir votar, né? Já que a gente não tem o voto por correio, que foi o que praticamente sacramentou a derrota de Trump, né? O voto de quem não foi votar, né? Mas mandou o voto por correio, foi esmagadora a maioria para Joe Biden, o presidente eleito lá. Então, enfim, é um ponto que a gente vai ter para a próxima eleição também, essa questão de diminuir esse número de abstenção que já foi nessa.
É uma massa votante grande que não pode ser desprezada e pode mudar ou não o resultado de alguma eleição. Segundo bloco terminando, mas você fica ligado aí que já já vem o terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. Fica ligado, até já. Terceiro bloco no ar do Cuscuz com Política, bloco para a gente relaxar um pouquinho. Mas antes de relaxar, viu, Manuel e Elielson, só para fechar essa questão do governo federal combatendo a Covid-19, o youtuber, influenciador, garoto propaganda, Felipe Neto, ele que caiu, né, não nas graças, mas na desgraça dos bolsonaristas. Ele é persona non grata entre os bolsonaristas. Ele compartilhou no Twitter dele, ele printou uma reportagem da Folha de São Paulo. Porque a Folha, você sabe, tem aquele paywall, né? Tem que pagar para ler, tem que assinar a Folha e você vai ter acesso ao conteúdo. Só que aí o Felipe Neto, ele printou esse texto e colocou público porque ele achou conveniente que todo mundo lesse sem ter que pagar. E é um texto que diz o seguinte, o título é esse, ó: Propagação da Covid-19 no Brasil foi intencional. E vem aqui um subtítulo, ou sutiã, como se fala no jargão jornalístico. Resposta do governo federal à pandemia pode constituir ataque generalizado e sistemático à população civil e crime contra a humanidade. Aí você lê o texto, quem quiser ler o texto, está no Twitter, tanto do Felipe Neto como do Cuscuz com Política também, né? Vamos colocar lá, deixar lá caso você queira ler. Twitter é @politicacuscuz, está lá, para você também ler. Mas, em poucas palavras, ele fala que o trabalho feito pelo governo federal foi deliberado. O trabalho não, o não trabalho, na verdade, de combate ao Covid-19, ele foi deliberado, foi proposital. O que o governo queria? Que a população atingisse aquela imunidade de rebanho, ou seja, quase 70%, mais da metade da população, tendo contato com o vírus para adquirir imunidade e assim ele não se espalhar. O que é de fato um grande crime, porque minha gente, esse vírus mata e mata muito, e mata numa velocidade impressionante. Então, o governo, veja só que coisa, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, colocou a vida dos seus cidadãos, na mão de uma suposta imunidade de rebanho, jogou a sorte. Né? Fomos jogados à própria sorte. Ah, deixa aí, expõe a galera, deixa todo mundo entrar em contato com o vírus. Se morrer, morreu, mas pelo menos vai ter muita gente contaminada já criando anticorpos e isso vai impedir que o vírus se prolifere. Eu não sei vocês, amigos, mas eu quando li o texto todo, eu fiquei pensando, cara, será que é isso mesmo? De tão absurdo, será que foi isso mesmo? Não é mais uma teoria da conspiração? Vocês leram? O que é que vocês acharam disso?
Coloca a gente em dúvida, é a grande verdade, né? Qualquer coisa que vê do governo Bolsonaro, a gente fica sempre com o pé atrás. Agora, falando em teoria da conspiração, Felipe, eu tive acesso a um vídeo que pode corroborar com isso aí, em outras palavras, que em 2012, a revista Mundo Estranho, não sei se você chegou a ver esse vídeo, trouxe uma projeção de uma pandemia mundial e dizia assim, pandemia, o título era assim, pandemia, inevitável que não aconteça. E trouxe toda a narrativa a partir da China, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, eu acredito o seguinte, torcer para que isso seja mentira, é o que eu torço, mas eu não descarto, vindo do Bolsonaro e vindo do governo dele, esse governo às vezes medonho, é natural que isso pode ser até verdade.
Mas é ali, é uma coisa tão absurda, velho. Como é que você, como líder de uma nação, né, coloca o seu povo, expõe seu povo ao inimigo? Eu vou pegar exemplo, tá bem grosseiro aqui. Tá nos fazendo de boi de piranha, né? Joga a população com o vírus, quem vai na frente vai morrendo para a boiada passar atrás. Isso é muito cruel, né? São vidas.
É torcer que seja mentira, a verdade é essa, né?
É
Eu
verdade,
torço,
né?
eu quero acreditar que é uma verdadeira falácia e alguém querendo colocar o governo federal em xeque. Agora, o seguinte, como é que o cara troca já um quarto ministro da saúde em plena pandemia? Aí, com cada um levando... Eu até estava vendo a entrevista do Arthur Chiori, que foi o ministro do governo do PT, relatando isso, né? O próprio Humberto Costa aqui, de Pernambuco, que foi ministro da saúde também, o próprio discurso do Lula falando que vacinou sei quantos milhões em um mês. A gente tem como eu falei no primeiro bloco, a gente tem um PNI, um Programa Nacional de Imunização, referência no mundo. A gente oferta milhões de doses todos os anos, com a vacina da gripe, H1N1, enfim. E no futuro vai ser uma campanha também do coronavírus. Agora, a gente percebe que esse governo aí está difícil. Torcer para que isso aí, que a Folha publicou e que o Felipe Neto fez questão de printar e divulgar, seja uma mentira, mas deixa a dúvida, aquela famosa pulga atrás da orelha.
É porque é tanto absurdo, né, Manuel, que a gente vê que o que o pessoal falar, se contarem que Bolsonaro encontrou um saci lá no Palácio da Alvorada, se ele contar, é capaz dele acreditar piamente nisso e a massa que o segue também acreditar e falar que viu e que tem registro. É muito
Olha, veja,
absurdo.
essa matéria da Folha de São Paulo, ela se baseia num estudo publicado em janeiro agora, a partir da investigação do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, certo? Que elenca, esses fatos como sendo uma estratégia. O difícil é assim, é complicado você dizer, foi intencional, ele tinha essa intenção, e você provar isso. São ilações, vamos dizer, não são mentiras nem nada, mas são interpretações. E aí é aquele negócio de como você conduz a oratória. Eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer, não, eu quis matar a população de fato. Ele não vai nunca dizer isso, não foi intencional. Então fica a versão de um, versão do outro, os fatos, e vai ficar sempre esse jogo falado, assim. Não acredito. Que eu não, nem que não acredito, não quero acreditar que uma pessoa seja consiga agir a esse ponto, até porque, em essência, se isso fosse verdade, vamos dizer que seja uma grande estratégia essa ideia que ele teve, isso despreza uma corrente que aconteceu, que é da pessoa se infectar mais de uma vez. Quer dizer, não, eu me infectei e não vou ter mais isso. É feito. Tem um amigo meu de infância que. Ele é médico hoje e ele conta sempre a história do sarampo, que se sabia, né, quando uma criança pegava sarampo na rua, o que é que as mães faziam? Botavam todos os meninos para brincar lá na rua, para todo mundo pegar, para não pegar mais velho, né? Que se pegar mais velho,
Isso,
ele é
eu fui
mortal.
vítima disso, viu? Eu
Essa.
confesso que eu fui vítima
E
disso.
muitos foram, isso é sabedoria
Né?
popular, vamos dizer, não, é uma coisa assim. Eu não sei nem se há estudo científico sobre isso, mas ele me disse isso como sendo da cultura da época. Isso aí, a gente foi
Cara,
criança
tem um
nos anos
episódio
80.
muito bom, Manuel. Tem um episódio muito bom de South Park sobre isso, em que eles pegam catapora, né? Um só
Eu
do.
falei sarampo para
Como
catapora.
é?
Desculpa, eu falei sarampo para
Stan?
catapora.
É, catapora. É, Stan, Cartman, Kenny e tem um outro, rapaz, eu esqueci o nome dele. O judeuzinho. Eu esqueci, mas enfim. E aí um pega a catapora
Eric.
e aí a mãe. Não, Eric Cartman é o gordinho. Eric Cartman é o gordinho. Kenny é o do capuz. É, Stanley é o padrãozão, vamos dizer assim. E tem um judeuzinho que eu
Ah, é
esqueci o nome dele, mas eu
Caio.
vou pesquisar aqui.
Caio.
Kyle, isso, Kyle. É, e aí, eu acho que é o próprio Kyle que pega a catapora e aí eles querem que os outros meninos também peguem e vão expor ele. Só que Kenny não pega. Kenny, que é o pobretão da turma, não pega. E aí eles vão brincar juntos. A mãe pede para Kyle espirrar na cara de Kenny para ele pegar a catapora. Meu Deus do céu. É uma coisa
ele absurda, morre, né? Disso, ele morre de catapora no episódio, porque todo episódio ele morre,
né? Ele pega e morre, ele morre, né? Ele morre em todo episódio. Eu acho que ele pega e morre, né? Deve morrer. Mas é incrível como isso não é só do Brasil, é, né?
Não é um... Mas assim, desprezou-se uma indicação, claro, que essa estratégia foi definida em abril, a gente não tinha quase nenhum estudo ainda em abril a respeito disso, não se falava em reinfecção naquele momento. Né? Se, então, assim, vamos dizer que tenha sido uma mega ideia, mas a própria ciência deveria ter obrigado a pensar num plano B. Colocando que essa hipótese dele ter pensado, não, vamos todo mundo se contaminar e depois está todo mundo livre. Acabou o vírus no Brasil, que todo mundo pegou, ninguém pega mais. Na verdade, seria, vamos dizer, como se não fosse trágico, se isso fosse real, mas como teve a reinfecção, cairia por terra essa tese.
É, eu conheço já, eu tenho amigos que pegaram duas vezes, né? Uma grande colega minha, Kelly Santana, radialista, ela pegou a primeira vez e quase foi pro outro lado, quase morre, ficou muito mal, e agora há 15 dias, novamente pegou, né? Tá em casa, corongada, melhoras aí, viu, Kelly? Para você, recupere-se logo. É... Enfim, vamos seguir aqui nossa pauta. Ah, não, mas também queria falar com vocês sobre teorias da conspiração, né? Já que a gente está cogitando que isso poderia ser uma grande teoria, nesse último ano de pandemia surgiram várias e várias teorias de que o vírus foi fabricado, de que a vacina vai colocar um chip líquido na gente, né? Quem que vai virar jacaré? Vocês ouviram algumas, sabe? Lembra de algo ou não?
Ouvi muitas. Agora, assim, se for assim para você dizer, olha, eu sou cético, não acredito muito fácil nas coisas. Agora, eu desconfio muito dessa situação da China ter exportado esse vírus. É muita coincidência, vai fazer toda uma rearrumação, que acabou fazendo uma rearrumação econômica no mundo todo. Aí, enfim, o capital chinês acabou valorizado, a China descobriu a vacina primeiro, sérias especulações que tiveram, enfim. Tudo isso gera muito dinheiro, né, velho? Você veja quanto essas empresas que estão fabricando a vacina não estão embolsando nessa situação. Embolsando os governos, primeiro embolsaram para fazer o estudo e desenvolver a vacina e depois para vender a vacina. Então, quer dizer, assim, isso é uma cadeia econômica. Não estou te dizendo que elas sejam más por fazer isso, não. Mas, assim, todo esse ambiente me deixa sempre com a pulga atrás da orelha. Não consigo acreditar que não foi intencional, que não havia interesses por isso, enfim. Mas é muito difícil provar. Isso é o que fica na mente de cada um, né? A gente vai acreditar e desacreditar de um bocado de coisa nisso. Eu penso por essa linha.
E você, Elielson Lima? Leão de Carpina, ouviu algum?
Eu vou na mesma linha, até porque falar de China, de um regime que vive a China hoje, né, vive há bastante tempo, na verdade, um regime completamente ditatorial, que manipula tudo, que manipula economia, ciência, tecnologia, enfim, que tem seus avanços, é natural que a China vai virar a potência do mundo. Mas talvez vamos antecipar esses fatos, né? Vamos tentar. Na verdade, eu vou ser muito sincero. O que eu creio pessoalmente é que esse foi um vírus completamente fabricado. Porque a gente olha para a China hoje, a China já voltou completamente tudo, né? E o Wuhan, por exemplo, onde começou os primeiros casos do coronavírus, já está praticamente tudo. Teve um novo surto no final do ano passado, mas hoje vive a sua naturalidade. E o resto,
mas é aquela coisa, porque não se fala mais, né?
Sabe
se é porque eles não deixam ou porque não tem.
A pergunta que fica é essa interrogação. Vai virar teoria da conspiração, como já virou, porque não tem como checar essa informação. Quando você fala da China, não tem como dizer o que é fato, de verdade. O que é o fato e o que é o oficioso, o que é uma coisa criada. Eu acho que eu vou nessa onda, eu acredito nessa teoria de conspiração. Enquanto o Manuel é muito cético, eu sou crente demais nesse sentido. Eu acho que não pode haver um vírus dessa dimensão tão grande que não foi de uma manipulação muito forte. Por exemplo, um vírus que se adequa a qualquer tipo de clima de sistema aí dos trópicos, é um clima que um vírus que mutou no Brasil, por exemplo, né? Essas cepas todas que existem aqui no Brasil, que apareceu inclusive agora o primeiro caso em Nova York. Enfim, eu torço para que isso seja mentira, ou seja, que fique na história, mas a teoria da conspiração vai ficar também perdurando enquanto estiver falando sobre coronavírus. E uma coisa interessante, eu quero contar aos meus netos. Eu quero passar por essa pandemia por conta dos meus netos, essas teorias todas aí.
É verdade. Eu estava recebendo aqui, porque não sei se isso ocorre com vocês também. Eu sou o único jornalista da família, e aí quando alguém recebe alguma informação meio duvidosa, manda para mim e pergunta, Felipe, isso é sério? Felipe, isso é verdade? Felipe, e aí? E aí uma tia minha mandou para mim uma mensagem, e não era aquelas tias do WhatsApp, não é aquela que fica passando corrente, ela é bem responsável, ela sempre envia para mim, pergunta. Mas ela mandou para mim uma, velho, que era uma corrente, que é a típica corrente de WhatsApp, sabe? Que começa com letras em negrito, maiúsculas, aquela, um monte de emoji de atenção, de urgência, dizendo o seguinte, que você, se você tomar a vacina e sentir o seu braço dormente, logo por 5 minutos após a aplicação, volte ao médico e peça para ele imediatamente reaplicar a vacina, porque se passar meia hora, o seu braço vai começar a necrosar e cair. Cara, pelo amor de Deus, é muita viagem. E no final da mensagem, tá lá, compartilhe com força essa mensagem, que é uma frase magnífica. O que é compartilhar com força? Compartilhe essa mensagem com força. É incrível isso, mas o nível de criatividade que o pessoal tem para criar essas teorias da conspiração é magnífico. Eu acho que é digno de bom roteiro de filme.
Cara, se esse pessoal usasse a criatividade que tem para fazer coisas boas, eles seriam ganhadores do Nobel, pô. Porque eles inventam coisas assim, surreais. A gente não sabe, mas as pessoas se informam por WhatsApp. Isso é que é triste. Você vê veículos de comunicação fechando as portas, vendendo cada vez menos. Acho que saiu uma pesquisa essa semana que em 10 anos a Veja reduziu em 90% a sua vendagem, mesmo com assinaturas digitais. Ao mesmo tempo, as pessoas ficam pegando o WhatsApp e tudo circulando. A gente está circulando um programa que ninguém paga por ele, é gratuito.
Exatamente. O nosso
Nós estamos é assim, difundindo né? informação, mas a gente tem, de certa forma, um certo zelo por isso. Embora, como é que a gente vai dizer que a gente tem informação de qualidade e esse pessoal que circula não tem? São os mais próximos que vão circulando e são, assim, absurdos ao extremo. Rapaz, era até uma coisa para se pedir, Felipe, para a gente fazer uma campanha assim, definitiva. Por favor, compartilhe putaria, mas não compartilhe fake news. É uma coisa. A gente tem que investir nisso, pô. Pô, não, eu não aguento mais essas
competições. Piada, essas Manuel. Piada, né?
Piada já é uma coisa mais sem graça. Putaria é algo que é imortal. Ela transcende gerações, é algo que né,
que contagia. Mensagens positivas, né? Mas mandando correntezinha de não se vacine, de vai virar jacaré. Ah, manda de novo lá o coelhinho dando bom dia, o gatinho com o olhinho lá brilhando, dizendo.
Compartilhe, pô. E assim, melhor. Você tem que fazer, incentivar as pessoas a ficarem em casa. Você tem que fazer certas coisas de, pô. Faça feito o torcedor do esporte, faça feito o Sapo, que tá quietinho. Quando perdeu, fica todo mundo em casa. Ninguém fala nada. Veja o Sapo, aí. Sapo não tá nem dando lá da graça, porque tá rico, né? Fez a quadra.
Fez a quadra, mas eu e Eli não pode também falar muito, não. Né,
Eli? Eu posso, né? Desculpa, início, eu
quero azar de você. Futebol é um assunto que tá proibido hoje aqui no nosso Cuscuz. Não vai me acompanhar, não. Porque tá muito mal, né, Manuel?
Não, quem disse? Fale com vocês, a gente tá bem.
O Náutico tá bem. O Náutico tá bem na Copa do Nordeste, né? Tá bem na Copa do Brasil.
Não, a gente não tá na Copa do Nordeste. Pra que disputar uma competição e perder? É melhor não disputar.
Santa Cruz com o pior começo desde 85, parece. Tava vendo aqui uma pesquisa, um levantamento que fizeram. 23% de aproveitamento. Meu Deus do céu. O Sport tá rico agora, né? Acertou na quadra contra o Bahia. Pois e tá é. Bom, mas enfim, futebol é um assunto que a gente não vai tratar hoje, não, aqui, porque é, não é aprazível. Não tá legal. Vamos para as dicas culturais, já que está acabando o nosso programa dessa semana?
Vamos embora.
Vocês têm alguma coisinha para poder indicar ou querem
direto eu indico, na música? Eu indico uma série na Netflix, Marcelli, que é uma dica sobre política. O cara que já é prefeito, querendo eleger sucessor. Um tema bem próximo a nós, porque mesmo sendo uma realidade europeia, mas traz uma pegada muito política local também. Na verdade, política e futebol e religião se discute sim, e são muito parecidos em todos os continentes do mundo.
É verdade. A gente tem que fazer depois. Vamos deixar para perto das eliminatórias, ou até na Copa do Mundo do ano que vem, um especialzinho assim de política e futebol, que eu acho que vai render muita coisa. Vai ter muito assunto. Manuel, quer dar a dica também, Manuel?
Vou dar uma dica de um filme que estreou agora, recentemente, acho que foi essa semana, e é o filme mais visto no Brasil, acho que vale a pena todos verem, que é o filme Cabras da Peste, com o grande Matheus Nachtergaele, dirigido pelo Vitor Brandt. É um filme divertido que coloca dois policiais na rotina. Vocês vão ver, não dá para falar muito, não. É divertido, vale a pena.
Sem spoiler. A dica de música que você já tem costume de ouvir ao final do nosso programa, ela vem hoje em referência ao Dia do Cuscuz, né, que foi celebrado no último dia 19, Dia do Cuscuz em todo o Nordeste. É, em todo o Brasil, na verdade, mas só o Nordeste que sabe celebrar, porque ninguém coloca na minha cabeça que aquela aberração que fazem de Minas para baixo se chama cuscuz. Eles pegam ovo, pimentão, tomate, azeitona, mistura tudo num canção, não, pelo amor de Deus.
Aquilo é... Logo o mineiro que é discreto, né?
Tem que comer quieto um negócio desse. Cara. É, não dá. É, em homenagem, então, ao Dia do Cuscuz, vamos ouvir aqui uma declamação do poeta e arquiteto paraibano Gessier Quirino, o Cuscuz do Dia a Dia, tá? Que está num álbum, numa coletânea que ele sempre grava, chamada Berro Novo. A composição é dele, de Gessier Quirino, Lulu Oliveira. E você vai ouvir agora também, para encerrar nosso cuscuz, em homenagem ao Dia do Cuscuz, que foi o último dia 19.
Meus amigos... Gessier que é um grande contador de causos, tem canal no YouTube também, vale a pena a gente dar uma recomendada para o pessoal que não conhece acompanhar o trabalho dele, que é muito, muito bom.
É muito legal, massa. Amigos, brigadão então. Semana que vem estamos de volta.
Até a próxima.
Valeu, um abraço.
Boa semana para todos.
Boa semana.
Um abraço, valeu.
Tchau, tchau. Valeu.
Em matéria de meio doido, eu me sinto mais ou menos. Dei com as palavras no palco, feito um bio de paletó, severino pra plateia. Usei palavras plebeias que nunca puderam entrar em discurso ou poesia. Palavras soltas, baldias, daquelas só disponíveis nas últimas nuvens do céu. Conversei com flamboyantes no puro flamboyonês. Despejei cachos de lágrimas pros versos de Assaré, beijos de rapadura pro vozeirão de Luiz. Sofri adivinhaduras no sertão do pensamento. Senti naquele momento que isso era um fazimento democrático feito jeans. Sem rodeios e sem pantins, sem nhenhenhen, sem besteira, fiz de velhas cuscuzeiras um gordo baú de Flandre, forjado em Campina Grande, com três tons de serventia, deixar minha poesia, meu verso e meu converseiro, com textura, cor e cheiro do cuscuz do dia a dia.